UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Realizada, né, até o próximo dia 28 aí, até o próximo domingo, lá em Diamantina, a 45ª edição do Festival de Inverno da UFMG. E nosso repórter Felipe Sartoretti está lá em Diamantina para trazer para a gente aí, durante todo esse tempo, todas as informações do festival. E é com ele que eu converso agora. Bom dia, Felipe Sartoretti.
Bom dia, Luísa. Bom dia, ouvintes da Rádio UFMG Educativa. Bom, estou aqui na sede do festival, Escola Leopoldo de Miranda, em Diamantina. Já tá acontecendo o festival. Ontem teve a noite de abertura, a cerimônia com a presença do reitor Clério Campolina, do coordenador do festival, o professor César Guimarães, também tem autoridades da Prefeitura de Diamantina e também representantes da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Teve show também da Dona Nete e apresentação do Coral Trovadores de Minas. Inclusive tem fotos no Facebook aí, nosso ouvinte pode ir no facebook.com/UFMGEducativa aí, tem fotos do evento. E eu aproveitei para conversar com o coordenador do festival da UFMG, o professor César Guimarães, sobre o conceito do festival e o tema, o bem comum. A gente aprofundou um pouco nesse conceito do bem comum, que a gente já tinha discutido em outra entrevista aí na UFMG Educativa, e falou também sobre o espaço dos coletivos, que esse ano substitui as oficinas que aconteçam pela manhã aqui no festival. Vamos conferir.
Vamos lá.
Professor César, a noção de bem comum questiona aí a divisão entre os que trabalham e os que fazem arte, os que estudam e os que fazem cultura. Como essa divisão foi estabelecida pela sociedade e como o festival pretende questionar essa divisão?
Bom, ao escolher o tema do bem comum, o festival resolveu colocar em questão a maneira como a nossa sociedade foi construída sobre várias divisões, várias desigualdades, e desigualdades que permanecem ainda sob nova forma, né? Haja visto, por exemplo, a presença no nosso cotidiano de desigualdades sociais, de preconceito, de formas de exclusão, de permanência de instituições pouco democráticas ainda. Então, a noção de bem comum, ela questiona essa maneira como a sociedade é atravessada por essas várias desigualdades e propõe uma outra partilha dos saberes, dos conhecimentos, das formas de experimentar a vida em comum. Na verdade, a noção de bem comum diz respeito à possibilidade de, através do festival, nós discutirmos a maneira como nós existimos em comum, a maneira como a sociedade, né, estabelece a existência em comum, questionando essas fraturas, essas divisões. Então, normalmente, por exemplo, um festival de arte, eles começam por estabelecer já uma relação assim, entre um público que é aquele que consome os produtos culturais, que é afeito já a acontecimentos como esses, enfim, e um outro público que não tem ou não participa ou não se sente concernido por um festival como, né, dessa natureza. Então, o nosso festival, assim, nesse novo desenho, ele quer que venha para participar do festival esse outro público, essas outras pessoas que, por força dessa desigualdade social presente na nossa sociedade, não é um público que se sente concernido pelo universo dos produtos culturais, do universo da arte, das criações culturais. O festival, então, coloca em questão essa divisão que faz com que um conjunto enorme de pessoas não se sinta concernida pelo universo das artes, pelo universo da criação cultural. Daí, então, o festival se deslocou, assim, desse domínio até então muito, muito consolidado, já que era esse domínio das belas artes, domínio da literatura, e incorporou novas questões. Por exemplo, a presença de uma série de questões ligadas à vida das cidades, questões ligadas ao modo de habitar a cidade, as tensões entre o centro, a periferia, aquilo que a gente pode chamar assim, de várias formas de existência na periferia, o que alguns autores chamam de estéticas da periferia, como, por exemplo, o hip-hop, né? E trouxe também para o seu centro saberes que não estão exatamente assim, no domínio assim, estabelecido pela universidade. Por exemplo, esses saberes que vêm das culturas indígenas e das culturas afro-brasileiras, que estão normalmente colocadas à margem, eles foram trazidos para o centro do festival.
E como a inserção em espaços diversos da cidade de Diamantina contribui para as atividades do festival?
Então, o festival ele buscou assim, se desenhar sob uma nova forma, o que a gente tem chamado assim, sob a forma da hospitalidade. O festival ele não é uma espécie de circo ou acampamento que chega e faz da cidade apenas um cenário. Desde o ano passado, o festival foi construído a partir das relações com as pessoas. Então, foi a partir do trabalho com a Associação das Mulheres Reais, o Então, a partir do trabalho com o pessoal do terreiro de Candomblé Mamãe Oxum, ou então com os músicos da cidade, ou com os jovens da cidade que nós fomos conhecendo na medida que o festival foi se desenhando, é a partir dessa relação assim, intrínseca com as pessoas da cidade que o festival foi elegendo os seus temas. Então, por exemplo, se nós nos preocupamos com a questão da poluição do Rio Grande, é porque nós conhecemos as pessoas da cidade e vimos que a questão da poluição era importante para a cidade, importante para as pessoas da cidade. E aí o festival se constrói assim, entre questões que vêm da experiência das pessoas da cidade e os convidados que nós trazemos para interagir com essas pessoas. Então, por exemplo, quando nós chamamos um cineasta como Odirley Queiroz, que é alguém que é da periferia de Brasília, que filma lá na região da Ceilândia, que trabalha com atores não profissionais, que tem uma ligação muito forte com o hip hop, nós convidamos o Odirley para que ele venha trabalhar com os meninos que produzem o hip hop e que colocam questões como essas nas suas músicas, que são as questões que eles vivem no seu cotidiano. Então o festival sempre procura fazer uma espécie de interação entre questões vindas do universo da cidade em interação com aquilo que os nossos convidados propõem, de tal maneira que a cidade possa acolher os convidados, né, e que eles cheguem nesses lugares e sejam recebidos pelos moradores de tal maneira assim que haja isso, uma interação entre moradores, as pessoas que participam do festival e os diferentes convidados que nós trazemos.
César, esse ano o espaço que era das oficinas está sendo ocupado pelos coletivos. O que, muda com esse novo conceito, o conceito de coletivo?
Isso aconteceu pela seguinte razão. Parece-nos que durante um certo tempo a universidade não compreendeu ou permaneceu um pouco alheia a esse florescimento dessas novas formas de produção de arte, de criação cultural, que foram os chamados coletivos artísticos, né? Eles são baseados assim, em formas de trabalho colaborativo, né? Eles se organizam muitas vezes em forma de redes, e eles fizeram um novo vínculo entre questões políticas e questões estéticas, e essas novas formas de vida na cidade, com todos os seus problemas, bem como essas desigualdades sociais que atravessam a nossa existência nas cidades, tornou-se uma matéria de elaboração para esses coletivos na música, nas artes plásticas, no cinema, no vídeo. Em vários domínios, esses coletivos colocaram assim, uma nova relação entre estética e política. E aí foi pensando nisso que nós resolvemos trocar esse termo usual, oficina, que era muito fortemente baseado na ideia de uma transmissão, e propusemos a noção de coletivos, porque ao invés da transmissão, o que há é uma experiência, uma troca de experiência, uma partilha de saberes. Então, por exemplo, um aluno da universidade, qualquer curso, pode, por exemplo, para uma atividade chamada Os Cantares Afro-Brasileiros e entrar em contato, por exemplo, com os mestres do Reinado, do Rosário, e aprender a cantar com eles os cantos ritualísticos, aprender, por exemplo, as palavras africanas que ainda permanecem nesses rituais. Então, a ideia de coletivo, ela é importante por duas razões. Por trazer essa forma de trabalho colaborativo, né? E por colocar em questão essa noção de transmissão de conhecimentos. Ela faz valer muito mais essa noção de experiência, de troca, de partilha, que muda a maneira como o festival até então vinha conduzindo essas suas atividades.
E como os eixos, os quatro eixos principais dos coletivos foram definidos?
Eles foram definidos a partir justamente desse nosso método, que foi baseado em várias visitas que nós fizemos à cidade, conversando com pessoas da comunidade de muitos lugares, conversando também com as pessoas das instituições, né, com a prefeitura, com a Secretaria de Cultura, mas conversando também com algumas associações, né, com pequenos grupos de teatro, grupos de músico, né, uma associação de mulheres cozinheiras. Fomos conversando com essas pessoas e aí nós começamos a identificar algumas demandas, algumas questões, e o festival então fez esse desenho nessa forma dos seus quatro coletivos. E mais do que no ano passado, a gente descentralizou mais ainda o festival, né? Ele está muito mais presente hoje nos bairros do que no ano passado, porque nós percebemos justamente que era esse outro público, que eu disse que era um público que não se sente concernido pelo festival, porque ele não se vê aí como coisa que lhe interessa, há todo um conjunto de palavras, de jargões, de temas, então, digamos assim... É um pouco como se muitas vezes a universidade oferecesse alguma coisa um pouco ensimesmada. E o que a gente fez foi com que a universidade procurasse se abrir para esses outros domínios e tentasse escutar demandas que essas pessoas oferecem. Para isso não bastava apenas convocá-las para o centro da cidade, era preciso fazer alguma coisa com elas no lugar onde elas habitam, né? E foi por isso que o festival foi mais ainda para os bairros da cidade, né? E é nesse sentido que a gente traduz muito concretamente isso que a gente chama do bem comum, essa outra forma de partilhar essas experiências, né?
E para finalizar, como foi a participação das pessoas da cidade nas inscrições aí para os coletivos e a expectativa para o começo das atividades?
Foi muito boa, assim, nós, né, o festival, ele tem uma previsão, assim, em torno de 520 vagas, assim, que foram abertas para as inscrições. Até anteontem, pelo menos quase 500 já estavam preenchidas, né, então teve um acolhimento muito grande. Esse ano tem um fator importante, que é o fato de que a universidade, ela está em aula, então teve uma participação dos alunos da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e do Mucuri, que também trouxe novos elementos, eu acho, que para o festival, e aumentou a participação dessas pessoas, dessas comunidades que a gente tinha feito contato com elas no ano passado.
Felipe Sartoretto.
Está aí a entrevista com o professor César Guimarães falando aí sobre os coletivos que começam hoje, aí estão começando em vários pontos da cidade. Lembrando que dentro da programação de conexões aí, no espaço da entrevista, a gente vai estar falando todos os dias sobre um desses coletivos que estão aqui em Diamantina. E para você que ainda está pensando aqui em vir para Diamantina, na quarta-feira a gente tem a apresentação de dança afro, que o César comentou aí sobre a questão das palavras africanas, tem a apresentação de dança afro também em toque no terreiro de Mamãe Oxum aqui. Na sexta tem espetáculo teatral e baile de tecnobrega, gangue do eletro aqui em Diamantina. Programação do festival pode ser conferida aí no site 45, em numeral, 45festivalufmg.wordpress.com/programação. E o festival vai, aqui em Diamantina, vai até o dia 28 de julho, próximo domingo, Lolis.
E, Sartoretto, agora eu conto um pouquinho pra gente aí, como é que tá Diamantina, né? Como é que tá, se tá muito fria a cidade, como é que tá aí?
Olha, Diamantina está surpreendentemente quente, eu diria.
Uau!
Todos os casacos estão nos armários porque está fazendo muito calor aqui na cidade.
Ué, bom sinal, hein?
Está um céu azul, o sol aqui está quente e a cidade já está em clima festival. Hoje mesmo, vindo aqui para a sede, encontrei um grupo de congado passando pela rua ali. Está todo mundo em clima de festival.
Ok, então, Felipe Sartoretto, muito obrigada. A gente volta a conversar amanhã, né? Hoje de tarde também.
Exatamente,
você volta aí.
E ao longo da programação a gente vai entrando aí, tem também conteúdo no Facebook da rádio.
Isso, ok, então, Felipe Sartoretto. Então, bom dia aí, bom trabalho em Diamantina e até a próxima.
Obrigado, bom dia para vocês.
Tá, e esse foi o nosso repórter Felipe Sartoretto, que está lá em Diamantina aí para trazer todas as informações do festival. Vai ficar lá até o dia 28 de julho, que é quando acaba o festival, que é o próximo domingo. E como ele disse aí, o site, vamos repetir, 45 em numeral, né? 45festivalufmg.wordpress.com. No site você pode conferir toda a programação e todos os conceitos aí, tudo aí que foi preparado para a 45ª edição do Festival de Inverno da UFMG.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.